ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow's Tap.
Oh, what a goal that is!
I think I'm a special one.
He can't take it.
Correspondentes Premier.
That would be very nice.
O que tá acontecendo?
Saiu, deu ruim.
Meu Deus. Ulisses chegou agora, não tá entendendo nada, coitado.
Ulisses Neto está de volta. Que legal, que bom. O podcast não é o mesmo sem você, sabe disso, né, Ulisses?
Muito obrigado. Minha vida não é a mesma sem o podcast. Então também estou muito feliz com o retorno e com a presença virtual de vocês.
Ah, que bonito.
Acalenta o meu coração ouvir essas três vozes tão belas.
Bom dia, Nathalie. Bom dia, Renato Senise.
Olá. Senise
vai ser o juiz da competição de assobio internacional do norte de Londres.
Faço questão de ser o juiz. Só pra explicar, né, gente? Esse ruído que vocês ouviram aí foi o João Castelo Branco treinando pro torneio de assobio dele. Eu achei que na semana passada ele foi bem melhor. Essa aí deu uma falhada.
Eu tentei tocar a musiquinha aqui, mas... Já fui bom nisso, como diria Zé Trajano.
Era Indiana Jones, né? É isso que você tentou?
Tentei. Preciso treinar um pouquinho mais.
Você mirou no Indiana Jones e saiu um Star Wars misturado com Superman, mas tá tudo certo.
Eu tava tentando entender ali qual que era o propósito.
É o novo bambolê, Ulisses.
Ah, entendi.
Entendeu? Entendi.
Você viu que tá... Voltou aquele programa lá de... Como é que é o do francês, que é o maître do restaurante? First Dates. Por que você não se... Vamos escrever o João no First Dates? Vai ser legal, hein?
Pô, esse programa é muito bom, cara.
Agora
e o cara é mó figura, né, o francês?
Esqueci o nome dele. Agora é em Manchester. Tá vendo? Eles devem estar fazendo
isso.
O
primeiro encontro. Aí você vai num restaurante e eles filmam tudo, né?
Tem no Brasil também. Tem uma versão brasileira. Mas a versão brasileira não é boa, não. A inglesa é engraçadora.
Ainda mais se tiver o João Castelo Branco.
Imagina, com o João. Vamos escrever o João no First Dates. Vai ser bom, velho.
Não vou recusar no momento. Não direi não. Pessoal, bem-vindos a mais um Correspondentes Premier. Agora com a volta de Ulisses Neto, depois de uma turnê pela América do Sul a trabalho, vamos dizer, né?
Isso.
Com todas as precauções. Tava contando pra gente aqui que nem encontrou os amigos, ficou...
E meus amigos não entenderam não, viu? Meus amigos ficaram chateados, né? Falaram, pô, você pode viajar e não pode vir aqui encontrar a gente? Falei, pô, irmão, mas trabalho é trabalho e eu tô me expondo aqui o menos possível, né? Encontrá-los vai ser uma exposição muito grande. E apesar da minha tour e de ter me exposto muito, fiz 5 exames de Covid e todos deram negativo, tá? Fui mais testado que Kevin De Bruyne nas últimas semanas.
Kevin De Bruyne, que chegou a 100 assistências esse fim de semana pelo Manchester City, com um cruzamento pegando pela parte de fora do pé, né?
É o Paulo Henrique Ganso que deu certo, né? Um grande garçom da Premier League.
Ô, Ulisses, eu tava com saudade de você, sério.
E destro, né?
E destro. Mas eu quis dizer como o grande garçom aí da Liga, né?
Você estava acompanhando lá do Brasil, Ulisses, um pouco?
Malemar, eu tenho que admitir que é o seguinte, eu saí, voltei e virou outro campeonato, né? E o Manchester City voando, o Manchester United voando. Quando eu saí, o Manchester City estava ali brigando para não cair, né? E agora já tá ali.
Não, esse era o Arsenal.
Então a única coisa que continua igual é o Arsenal. numa draga sem fim, né?
Não diga isso. Bom... Nesse momento da gravação, tá com meia hora de jogo aqui, Arsenal, Newcastle 0-0 no Emirates. Vamos acompanhando durante esse episódio, mas vamos passar também por tudo o que aconteceu nesse fim de semana. A Nathalie Gedra esteve em Anfield.
Sim.
E eu tenho também uma novidade aqui para os nossos ouvintes e para vocês também, que eu não contei. Eu achei aqui no... Enfim, na internet... uns efeitos sonoros. Dá pra fazer que nem os... Sabe os jogos da Premier League tem a torcida que toca só na televisão? Sim. Eu achei aqui barulho de pub.
Olha aí. Então, boa. Boa ideia, hein?
A gente pode fazer um... Igual a Premier League faz com torcida.
Vamos fazer.
A gente bota aqui, né? Pra pelo menos os ouvintes que gostavam quando a gente gravava sempre nos pubs e tal, né? Dá um pouco de clima.
Boa ideia. Vamos fazer.
Mas, Nathalie, você voltou pé na estrada mais uma vez, né? A gente tem feito muita coisa aqui de casa, os jogos e tal, mas ainda é permitido ir aos jogos, né? Os jornalistas têm essa permissão, a gente que tem reduzido um pouco, mas
o governo trata os jornalistas como serviço essencial e eles deixam bem claro que se você não pode realizar o seu trabalho de casa, você pode sair. Então estamos autorizados pelo governo britânico a cobrir jogos e foi com muita, muita, muita alegria que eu fui até Anfield.
Com permissão. Chegou a ser parada pela polícia alguma vez? Na rua, assim? Perguntando onde você está indo fazer e tal?
Não.
Que está viajando?
Mas eu achei... Eu vi muito policial na rua em Liverpool. Eu cheguei, achei difícil encontrar um lugar que estava aberto até para takeaway, né? Para eu almoçar, né? Para eu comer alguma coisa. Comi um toast, almocei um toast a duras penas ali para encontrar alguma coisa. As ruas de Liverpool muito, muito, muito vazias, muito mesmo. Fiquei impressionada. E achei o policiamento reforçado, sim. Até nas estações de trem.
E Anfield, vazio, para um clássico desse é uma pena, né? Quando você, nesses grandes jogos, eu acho que a gente sente ainda mais, né? Quando, pô, um Manchester United, Liverpool, né? Pô, sem
até
ninguém.
Porque esse foi um jogo que a Inglaterra viveu intensamente, né? Porque Liverpool e Manchester United não disputam título de Premier League diretamente desde a temporada 2008-2009, desde a temporada 2012-2013, que foi a última do Ferguson. O United não liderava a Premier League a essa altura, né? Depois de 17 rodadas. Então era um jogo com muita expectativa. Eu gostei do jogo, tá? Eu gostei. É claro que você estando no estádio, você sempre se anima mais. Mas eu gostei bastante do jogo. Você falou da ausência de torcida, mas eu queria destacar que os dois bancos, eles meio que compensaram um pouquinho a ausência de torcida, porque se manifestavam muito. Uma coisa me chamou muita atenção mesmo. A gente que acompanha os jogos do United de perto já há algum tempo, sabe que o Solskjaer é um cara muito tranquilo, né? Na beira do campo, geralmente ele passa boa parte do jogo sentado, raramente levanta, são os assistentes dele que ficam ali na beira do campo passando instruções para os jogadores. Cara, o Solskjaer praticamente não sentou o jogo inteiro. Isso me impressionou, pode parecer um detalhe besta, mas isso realmente me impressionou, porque ele é um cara muito tranquilo durante os jogos. E o segundo tempo, ele passou inteiro de pé na beira do campo. Você ouvia o Solskjaer gritando, passando instruções para os jogadores, agitado em alguns momentos. Então, assim, claramente era... Ele sente, ele sabe muito bem, né, do peso de um United e Liverpool, porque ele jogou e como treinador ele nunca venceu o Liverpool. Mas eu fiquei impressionada com a postura dele na beira do campo. Eu nunca vi o Solskjaer do jeito que ele estava contra o Liverpool. E também uma coisa que me impressionou no United, né, começando a falar por eles, é que esse espírito mais ambicioso. Até a gente vai ouvir o Fred agora, que foi muito bem na partida, inclusive. E ele fala um pouco disso, sobre o United brigando pelo título e sobre essa falta de reconhecimento, entre aspas, que o United está tendo nessa temporada. Então vamos ouvir o Fred e na volta a gente fala mais do jogo.
É um ponto importante, né? A gente saiu um pouco desapontado, criamos algumas chances ali, o Alisson foi muito bem, né? À toa que é goleiro da nossa seleção, fez uma grande partida. Mas é um ponto importante na briga pelo título. Empatamos, não foi com qualquer equipe, foi contra o atual campeão. Então eu acho que no primeiro tempo realmente jogamos um pouco mais atrás ali, eles tiveram um pouco mais a bola. A gente procurou explorar as costas deles, não tivemos tanto sucesso, mas no segundo tempo voltamos melhor ali para o segundo tempo, tivemos algumas chances, duas chances ali que o Alisson foi essencial. Mas eu acho que valia aprendizado, foi um grande jogo para nós. Agora é a gente levantar a cabeça e continuar vencendo os jogos para tentar alcançar esse título para
a
gente.
A gente está quase na metade do campeonato. Internamente, como está a conversa a respeito do título?
Muito forte, né? Fiquei muito feliz, chegou no vestiário ali, todo mundo desapontado, né? Que queria mais, queria vitória. Isso é importante nessa busca pelo título.
Ainda existe uma certa desconfiança em relação ao United. Você acha, só que vocês são líderes, vocês conseguiram um ponto aqui em Anfield, são 12 jogos de invencibilidade. Você acha que o United não recebe o reconhecimento, de repente, que deveria receber nessa temporada?
Que ótimo, deixa assim, deixa favoritismo para eles, a gente está tranquilo, a gente está jogando o nosso futebol. Toda vez que entramos em campo, tentamos fazer o nosso melhor. No momento somos os líderes do campeonato, é procurar continuar fazendo o que a gente vem fazendo e deixa eles falarem, a gente não liga para isso não.
Bom, o United no primeiro tempo teve uma postura muito passiva, né? Não, criou pouquíssimo. O Liverpool foi responsável pela maior parte das finalizações. Na verdade, no jogo, o Liverpool teve 18 finalizações. Foi bem mais do que o United. Mas o United perdeu duas enormes chances com duas defesas espetaculares do Alisson, que já é meu voto de brasileiro da rodada, tá? Apesar da gente ter bons concorrentes nessa rodada, mas o Alisson foi fundamental, fez muita diferença. E acho que o que mais me pegou em relação à atuação do United foi realmente essa mudança de postura. Você vê um United muito mais ambicioso. Não no primeiro tempo, porque criou pouco, mas assim, na frustração dos jogadores de não conseguir converter as chances na segunda etapa e no discurso mesmo. Os outros, o Solskjaer, o Harry Maguire, que deu entrevista também, todos eles falaram que estavam muito frustrados por sair só com um ponto de Anfield. E na verdade, sair com um ponto de Anfield é algo, é difícil, né? Você conseguir um pontinho lá é difícil. E eles saíram realmente frustrados. Eu senti muita sinceridade no discurso.
Inclusive, eu tava lendo uma crônica do jogo em que o comentário era esse de um ponto, de sair de lá com um ponto. E a análise falava o seguinte, que o Solskjaer tá cada vez mais jogando pelo livro do Ferguson, né? E o livro do Ferguson dizia que em Anfield você joga fechadinho esperando contra-ataque, mesmo que seu time esteja melhor, e que o Manchester United teve algumas oportunidades em que estava bem melhor que o Liverpool, e mesmo assim não se expôs tanto, e que o Ferguson sairia do Anfield satisfeito com esse um ponto, ainda que os jogadores não tenham esse discurso. Não sei se é o caso, mas eu achei interessante a análise por fazer essa comparação aí com a era do Ferguson, porque até, vou repetindo, quando eu saí daqui, o Manchester United tava numa draga ainda, né? Eu tava, enfim, numa situação não tão boa quanto agora, e jamais alguém falaria que o Solskjaer tava jogando pelo livro do Ferguson, né? Agora as coisas mudaram aqui na Inglaterra, nas análises, né?
É, da época que você saiu, o United chegou a cair pra 15º em novembro, né? Então, quando perdeu pro Arsenal, aí depois de lá pra cá não perdeu mais. Realmente deu uma subida espetacular. E o empate acaba sendo melhor pro United mesmo, né? Porque o tava jogando fora de casa, em Anfield. Tava liderando na tabela. Então, continua agora líder. O Liverpool cai pra quarta colocação. São só 3 pontos, mas tá tudo embolado ali agora. E United é líder. Claro que o City pode ainda passar o United se vencer o Aston Villa nessa quarta-feira.
E eu acho que o que foi legal do United foram apresentações que a gente não está acostumado a ver, de jogadores que são sempre eram, né? Não são. Sempre eram criticados ou questionados, né? A dupla de zaga foi muito bem contra o Liverpool. O Maguire e o Lindelof foram muito bem. E o Luke Shaw também. O Luke Shaw virou titular absoluto. O Alex Telles chegou, todo mundo imaginou que ele fosse titular. Jogou algumas partidas como titular, mas hoje em dia a gente não tem dúvida que o Luke Shaw é o titular absoluto e ele jogou muito bem também. Parando, tudo bem, o Trent vive uma fase ruim, nossa, mas ele ganhou praticamente todos os confrontos ali no 1-1 contra o Trent ou contra qualquer outro atacante do Liverpool, e muito seguros. O Lindelof salvou umas 2 ou 3 bolas assim, que não chegou a virar uma grande chance do Liverpool, justamente porque ele tirou um cruzamento difícil, ou ele desarmou o Salah em uma hora. Então eles foram muito bem, e ao contrário, o Bruno Fernandes, que é sempre o cara decisivo, foi mal, né? Ele errou alguns contra-ataques, tomou algumas decisões erradas, principalmente no primeiro tempo. Acho que essa pouca produção do Manchester United passa muito pelo Bruno Fernandes não estar num dia bom. Que é uma coisa que todo mundo tem falado também, questionado, e é verdade, né? É, os resultados do United são bons, o time evoluiu, o time está lutando pelo título, mas querendo ou não, ele ainda é muito dependente de uma excelente apresentação do Bruno Fernandes e do Rashford fazer os gols. Então ele acaba defendendo muito dos dois ainda. Então quando os dois não estão bem, o ataque não vai bem, né? E isso era uma coisa que talvez o Solskjaer precisava mudar um pouquinho.
Agora o Liverpool... Cara, eu queria muito que todo mundo tivesse um dia uma oportunidade de ter uma Klopp Cam. Só para observar as reações do Klopp na beira do campo, porque ele é muito bom. E assim, toda vez que eu vou em Anfield, e daí a acústica do estádio ajuda, né? Mas me impressiona o quanto esse cara tem pulmão. E ele não perde a voz. E você ouve a voz dele ecoando. Teve no primeiro tempo um lance que ele ficou muito irritado com o Trent Alexander-Arnold. Cara, ele deu uma escovada no Trent. Ele acabou com o Trent e o Trent estava lá na outra lateral. E ele ouviu todas as palavras. É, mas o Liverpool parece já começar a sofrer um pouco com essa questão da falta de confiança. Porque são 4 jogos sem vencer e 3 desses jogos o Liverpool não fez gol. É, eu acho um pouco natural, né, quando você vive uma sequência, ainda mais um time como o Liverpool, que marca tantos gols, né, que é tão produtivo ofensivamente e que criou muitas chances. Não é que o Liverpool não criou. É, mas você sente, até o Fabinho, eu entrevistei o Fabinho depois do jogo, e ele falou um pouco sobre isso, sobre essa falta de confiança aí do Liverpool. Então, vamos ouvir o Fabinho. Fabinho, você acha que foi um 0-0 que merecia gols, né? O Liverpool, por exemplo, teve 18 finalizações. Você acha que foi mais um caso de falta de precisão, aquele ajuste fino nas finalizações mesmo?
Acho que sim, principalmente no primeiro tempo, nós dominamos completamente o jogo. Nós tivemos a posse de bola no campo ofensivo, tivemos bastante situações ali dentro da área com finalizações. Talvez foi um pouco ajustar a finalização, o último passe. Talvez pode ser uma questão de confiança também, porque a bola não tem entrado tanto ultimamente. Mas acho que em geral a nossa performance foi muito boa. E acho que normalmente se a gente joga assim, nós temos tudo para ganhar os próximos jogos. Nós agora estamos focados em reencontrar nosso melhor futebol. Nós sabemos que precisamos melhorar muita coisa, precisamos ter aquela pegada que é a nossa marca, é a nossa identidade, aquela intensidade. Amassar o adversário como a gente estava acostumado, criar bastante oportunidades, fazer gols. Esse é o nosso maior objetivo agora. É claro que nós sabemos dessa disputa bem acirrada lá em cima. O Manchester hoje é o líder, o City tem 2 jogos a menos, o Leicester está muito bem e o Tottenham está perto da gente também. Então são muitas equipes que estão ali próximas. Creio que essas equipes vão perder pontos também, que é normal, vão jogar uma contra a outra também. Nós primeiro temos que focar em recuperar nosso melhor futebol e depois tentar encaixar uma sequência de vitórias, porque nós sabemos que nós somos capazes de fazer isso.
Bom, e eu acho que também dá para destacar algumas boas atuações do Liverpool. De novo, o Fabinho foi muito bem, muito, muito bem.
Impressionante.
O Alisson, não preciso nem falar, né? É por isso que é o melhor goleiro do mundo, porque quando você precisa dele, ele vai lá e ele entrega, né? Não foi muito acionado e quando foi, fez defesas muito difíceis. O Thiago fez um bom jogo também, muito, muito ativo em campo também. O Thiago se comunica o tempo todo com os jogadores, grita, passa instrução, isso me chamou a atenção. Até porque, na ausência do Henderson no meio de campo, o Liverpool precisa desse cara, né? Então, pro Klopp, aparentemente o Thiago pode ser esse cara. Mas achei interessante o que o Fabinho destacou, que o Liverpool ainda está tentando encontrar o seu melhor futebol, amassando os adversários como eles faziam antes, né? E a gente já vinha falando dessa questão da intensidade do Liverpool.
É engraçado que a gente todo mundo, né, falou muito da contusão do Van Dijk, agora o Matip recentemente, né, chamando atenção a essas ausências. Mas no fundo, eu acho que a contusão do Jota tá fazendo muita falta, né? A ausência do Jota. Porque ele chegou dando competição ali pro Firmino, que não anda bem, né? Marcando muitos gols. E o Fabinho ali tá dando conta do recado ali. Sem Van Dijk, o Fabinho tá fenomenal, né, cara? E a defesa não tá mal. Quem tá mal é o ataque, né? Que a gente não esperaria. Esse trio que, porra, nas últimas temporadas tem sido o melhor trio da Europa, provavelmente. Mas realmente eles não estão bem, né? Nesse jogo, nenhum dos três, né? Porque às vezes. Geralmente era assim, quando um não tá bem, um outro vai aparecer e resolve. Se não é o Mané, é o Salah ou o Firmino. Mas nenhum deles. E só sobre o. Você tava falando do Luke Shaw, já estão pedindo o Luke Shaw na seleção inglesa aqui, hein? Ele que era uma piada há um ou dois anos, agora é Luke Shaw, tem chance de ir pra seleção, hein?
É, titular não dá pra brigar com o Tio, né? Que me perdoe o Luke Shaw, mas não vai poder ser titular agora.
Ser convocado, sim.
É, ser convocado, mesmo porque além do Tio.
A lateral direita é muito inglesa, bem servida, né?
Mas a lateral exatamente, a lateral direita é muito mais bem servida que a esquerda. Então talvez.
A direita tem cinco opções ali.
Mas aí eu gostei do. Por mais que não tenha feito uma grande partida, mas eu gostei de ver o Shaqiri como titular. Uhum. O Klopp, às vezes, eu até falei isso aqui, às vezes ele esconde o Shaqiri tá disponível, ele acaba não utilizando muito, por mais que ele nunca tenha. Né, se transformado no Liverpool, no cara importante que quando ele foi contratado pouca gente imaginou, mas poderia ter, porque ele tem talento para isso, mas eu gostei de ver o Shaqiri como titular, ainda mais quando você usa o Fabinho e o Henderson como zagueiros, eu não vejo por que não utilizar o Shaqiri. E eu concordo com o João, é engraçado, né, todo mundo falando do Van Dijk, o trio de ataque. Eles estão em forma, né? Eles não se machucaram, mas o problema tá no ataque. Talvez passe muito pelo meio-campo também, né? Porque você acabou desconfigurando o meio-campo para resolver o problema da zaga. Aí você vê o meio-campo com o Thiago Alcântara, Shaqiri e o Wijnaldum. É um meio-campo que nunca jogou junto, né? Então talvez é um pouco dos dois aí, porque realmente os três da frente não estão nessa fase brilhante que eles estavam no início da temporada passada.
É verdade. E agora até a gente falou que o Manchester City pode passar o Manchester United, o Everton pode passar o Liverpool, né? Não jogou porque teve mais um jogo do Aston Villa adiado por conta da Covid nessa rodada. O próximo jogo é City e Villa, né? Esse eu imagino que já deve acontecer, mas o Villa agora foram quantos jogos? Três adiados? Um atrás do outro? Tem que conferir, mas.
O Tottenham, esse do Everton.
Tá com três jogos a menos que o líder.
Tá com três a menos,
Pô, vai ser difícil encaixar isso aí, hein? Mas, então, o Everton podendo subir ali pro top 4.
E o City deixou chegar, hein? Deixou chegar, é vice-líder. Inclusive, a gente devia ter aberto o episódio com isso, né? Mas hoje é um dia muito especial pro mundo do futebol. Um dia em que a gente comemora.
Solta a trilha de parabéns.
O nascimento de uma das grandes mentes do futebol, completando meio século. Parabéns, o Guardiola que sempre ouve o podcast, parabéns, Pepe.
Os nossos parabéns para o treineiro do Manchester City.
Guardiola, não sei se escuta, mas que o Carlos, lá do Manchester City, escuta, isso a gente tem certeza, né? Então,
repassa vamos ver. Nossos parabéns, Carlos.
De repente o Carlos consegue passar um abraço lá pro Pepe, né?
Não, Guardiola que vai passar o aniversário sozinho, falou ontem.
Ah, é?
Porque a família dele está na Espanha, ele está isolado, então vai tomar uma, mas vai passar sozinho.
Tá certo. Ah, mas vai tá feliz, né? Com a situação do time, podendo ir para o topo da tabela, goleada 4-0, jogando bem, 5 vitórias seguidas.
City é o primeiro time nessa temporada a chegar à marca de 5 vitórias seguidas dentro da Premier League. Nessa temporada doida aí, que a gente tem um monte de resultado estranho, um monte de gente tropeçando, o City é o primeiro a mostrar essa consistência. E são 9 jogos de invencibilidade na Premier League agora.
Ah, impressionante.
E o Guardiola deu entrevista depois do jogo, e daí ele perguntaram, que tipo de mensagem que isso passa? E daí ele falou, não quero passar mensagem. Aí ele lançou assim no meio da resposta. É, algumas semanas a gente tava 8 pontos atrás do Liverpool, agora a gente tá 1 ponto na frente, mas assim, é jogo a jogo. Como assim? Como quem já mostra, não vamos esquecer que há pouco tempo a gente tava lá atrás e agora, né, tamo aí, chegamos.
Ah, mas eu acho que a gente tem que dar muito mérito aqui, porque às vezes, principalmente a Nathalie não tanto, né? Mas os outros aqui do podcast dão umas cutucadas no Guardiola de brincadeira, porque ele tem tanta moral e a gente vê umas coisas de bastidores, a gente dá umas cutucadas nele para dar um contraponto assim no mundo do futebol que se ajoelha para ele merecidamente. Mas agora a gente tem que dar o mérito para ele. Ele conseguiu dar uma resolvida nesse time, botar o time para jogar sem o Agüero, o Jesus sem fazer gol, mas o time tá ali com uma sequência, uma bela sequência, e agora é favorito para... Essa temporada tá completamente maluca, né? Mas neste momento, o City é o que tá mais em forma, que vai poder assumir a liderança, então, pelo menos nas casas de aposta, seria o favorito nesse momento.
E é outro que lembra, um mês e meio atrás, vai... E aí não no Brasil, não só a gente, mas aqui na Inglaterra, todo mundo questionando, por exemplo, os defensores, quanto que o Guardiola já gastou com defensor, e Stones, Rubem Dias, Ake, e a defesa que não resolve, não sei o quê. De repente o Rubem Dias e o Stones formam uma dupla de zaga excelente, o City tem disparado a melhor defesa da Premier League, só 13 gols sofridos. O time, vocês falaram 5 vitórias seguidas, né? Mas são 15 jogos sem perder, juntando todas as competições e recuperando caras que estavam mal há muito tempo, né? A gente já falou aqui várias vezes do Bernardo Silva, agora tá jogando bem. O Gundogan tá fazendo gol quase todo jogo. Tá jogando, hora joga com o Fernandinho, hora joga com o Rodri, o Gundogan jogando muito bem. Então, o Phil Foden realmente mostrando tudo o que se espera dele, jogando, fazendo gol, sendo importante. Até o Guardiola falou, pode jogar de meia, pode jogar de falso 9, que ele jogou uma partida também, pode jogar aberto na esquerda. Então parece que tudo se resolveu, e mesmo sem o Agüero e com o Gabriel Jesus machucado por um tempo e quando volta, não volta fazendo gol, mas mesmo sem eles, né, que são os caras que metem a bola para dentro, o problema do ataque foi se resolvendo também, que o City não fazia gols, né, agora já está fazendo bastante gol todas as partidas. Então é impressionante realmente, assim, voltou com aquela intensidade, voltou com tudo. E parabéns, Pepe Guardiola, pelos 50 anos e pelo trabalho, porque eu até tava falando pra Nathalie, né? Tá todo mundo falando da tabela, tá muito equilibrada, não sei o quê, mas eu começo a ficar com medo do City disparar, porque todos estão tropeçando, né? Todos estão com dificuldades, todos estão com jogadores machucados, todos têm jogadores importantes que não estão desempenhando o que desempenhavam antes. O City, todos estão em evolução, todos estão crescendo. E numa temporada tão difícil como essa, é realmente de se louvar o trabalho do Pepe. Nunca critiquei.
No começo de fevereiro tem, na sequência, o City enfrenta primeiro o Liverpool e depois o Tottenham. Vão ser dois jogos bem importantes. Mas você falou do Gundogan, eu lembro quando a gente chegou aqui na Inglaterra, 2016, o Gundogan tava muito bem e ele machucou, né? Ele teve problema no joelho. E desde então, eu não lembrava do Gundogan chegar ao mesmo nível. E é impressionante como ele realmente está sendo muito importante nessa sequência positiva do City, né? Não só ele, porque a gente tem que destacar a defesa, mas o Gundogan realmente me surpreendeu.
E a gente já falou dele, mas sempre vale a pena ressaltar. O Kevin De Bruyne também, mais uma temporada espetacular. Só perde para o Harry Kane em assistências nessa temporada até agora, né? E possivelmente vai ultrapassar.
Não.
E é outra peça que é fundamental nessa mais uma fase extraordinária do Manchester City.
Vocês falaram do Harry Kane, o Tottenham foi o outro jogo desse domingo, né? Mas o destaque foi o gol do Ndombele, hein? Que golaço! Foi de propósito, o Senise?
Ah, foi!
Foi?
Não, analisou-se muito isso aqui na TV inglesa, o replay de todos os ângulos possíveis, só faltou um replay dentro da cabeça dele pra saber se ele pensou realmente em chutar. E assim, tudo indica que ele tentou chutar mesmo, até ele olha pro goleiro antes, calcula bem, baita golaço. Aliás, o Ndombele vem jogando muito bem, né? É um dos méritos também desse time do Tottenham, a evolução do Ndombele. Já falamos muito do Højbjerg e tudo mais, mas o Ndombele jogando muita bola. E o Harry Kane, pra mim, hoje, o Harry Kane, se acabasse hoje o campeonato, ele seria o melhor jogador do campeonato, na minha opinião. Pelo número de assistências, pelo número de gols E pelo que vem fazendo, ele no domingo, ele tinha hora que ele tava jogando aberto pra esquerda. É verdade, todo mundo falando, mas o que, que ele tá fazendo ali, o Harry Kane? E jogando bem, abrindo espaço e dando toques inteligentes. E muito constante, né? O Harry Kane, a gente tá falando de jogadores do City que melhoraram. Mas o Harry Kane, desde o início da temporada, vem jogando muito bem. Assim como o Son, né? Mas eu acho que o Harry Kane tá mais decisivo. O time depende mais do Harry Kane. O Harry Kane que dá as assistências pro Son. Então, a evolução dele, assim, como jogador, realmente impressiona. E se acabasse hoje, para mim, seria o melhor jogador da Premier League.
É, parabéns, então, pro Tottenham, que ganhou do Sheffield United, lanterninha. Outros 16 times também venceram o Sheffield United nessa temporada.
Tô sentindo um tom de desmerecimento aí do feito, mas venceu. Tomou gol, né? Tomou gol, vamos pegar, né? Se é pra pegar no pé de alguma coisa, vamos dizer, tomou gol que não precisava ter tomado, mas um bom resultado.
Mas o Tottenham fez o que fez todas as rodadas anteriores. Um gol logo no começo, 5 minutos, aí todo mundo já pensa, vai ficar se defendendo e vai tomar o gol no final, que é o que tem acontecido. Tudo bem, contra o Sheffield. Aliás, primeiro falar que o Mourinho entrou com uma formação diferente, né? Com 3 zagueiros. Ficou todo mundo surpreso, inclusive eu. Você vai jogar contra o Sheffield, o último colocado com 3 zagueiros, mas deu certo. A movimentação dos alas, né? O Aurier, quem diria. E o Reguilon foram bem, o Højbjerg sempre muito bem, então funcionou contra o Sheffield. Não sei se funciona contra outras equipes mais fortes, mas é importante também você ter essa variação tática, né? A gente falava que o Tottenham era sempre a mesma coisa, você alterar isso em algumas partidas eu acho válido.
É, eu tava brincando, venceu bem, o importante é vencer. Eu tô vendo o nosso Arsenal aqui tendo dificuldades mais uma vez para fazer gols. Contra o Newcastle 0-0 no intervalo.
O Newcastle, desculpa te interromper, João, mas você falou do Sheffield, tirando sarro, o Newcastle que perdeu pro Sheffield no meio de semana e foi a primeira vitória do Sheffield, então só pra dar.
Cara, o Aubameyang perdeu uma aqui, meu. Puta, que tá difícil ele fazer gol, cara. Mas o...
Pô, mas você levantou uma questão que eu achei boa. Quem é o melhor jogador do campeonato até aqui? Acho que se fosse pro Harry Kane, acho que estaria bem entregue, mas o De Bruyne também, né? De novo.
Mas o De Bruyne no começo ele não tava tão bem, né? Até ele tinha pouca assistência, agora tá jogando muito de novo.
Bruno Fernandes, né? Tem sido...
É, eu acho que o
talvez
único...
Talvez o grande destaque até aqui. Impacto,
único,
né?
É, o único que lutaria com o Harry Kane, os dois, né? O Bruno Fernandes e o Son.
É... Bruno Fernandes segundo, Harry Kane terceiro, Saka em primeiro, né? Não.
Mas o Saka tá muito bem mesmo.
Tá muito bem.
Não lutando pelo melhor da liga.
Talvez aquele prêmio de melhor jovem, né? Que eles dão também.
Ah, melhor jovem, é verdade. Né? Agora, e a grande decepção?
Em termos de jogador?
É. Eu acho que é o Trent.
Aubameyang.
Boa disputa aí, o Aubameyang e Trent.
O Trent ainda teve contusão, teve Covid, o Aubameyang só teve novo contrato.
mas é porque a queda dos dois foi muito grande, mas é porque, realmente. Não, mas eu acho que eu ainda fico com o Trent. Porque o Trent ainda, não sei, ele é jovem, ele é tão talentoso, e ele vinha numa temporada, mas tudo isso também, o Aubameyang também vinha de uma baita temporada.
É, eu acho uma belíssima disputa aí.
Mas
eu acho que eu ficaria com o Aubameyang também.
Mas vocês acreditam mais em quem pra recuperação entre os dois? Quem vai se recuperar?
Eu acredito no Trent.
No Trent, com certeza.
Eu posso dar uma boa notícia?
Vai.
Ozil está no Fenerbahçe.
Ah, é verdade.
Vamos dar essa notícia para... Bom, o fã de esporte que...
Uma notícia que já chega atrasada.
É bem informada.
Né? Pelo amor de Deus, já deveria ter saído faz tempo. Né?
Ele saiu do Arsenal faz 2 anos. Agora ele assinou com o Fenerbahçe.
Agora ele assinou com outro clube. Exato, né? Mas do Arsenal ele já tinha saído faz um tempo já.
E quanto saiu, só que estava ganhando... Quanto que ele ganhou nesses 2 anos sem jogar, hein, cara? Se você botar por minuto de jogo que ele ganhou, vai ser coisa de 1 milhão, sei lá.
Esse aí enganou bem, hein? Vamos ser honestos. Esse daí conseguiu enganar bem.
Ah, mas quando ele chegou, ele teve alguns bons momentos, né?
Não, sem dúvida. Ele teve grandes momentos. Mas ele teve. Não, eu só fico pensando que os programas de mercado de transferências aqui da Inglaterra, que essa época aparece programa diário na TV, podcast, não sei o que eles vão falar agora, sinceramente, porque era só isso que eles falavam. É. Só falava de Ozil. Era Ozil o tempo todo, Ozil. Agora... Não, mas tá lá no Fenerbahçe, fez um anúncio bonito, declaração de amor, desde pequeno, ele com a roupinha do Fenerbahçe e tudo.
Sei, eu acho que se eu ficar uma semana enganando no meu trabalho, véio, eu sou mandado embora, entendeu? O Arsenal ficou pagando o Ozil aí por, sei lá, 104 semanas pelo menos, né? sem ele fazer nada. Então, essa, acho que a minha teimosia com o Ozil é só isso, mas de fato ele, quando jogou bola, foi um jogador espetacular mesmo.
É, em termos de rumores do mercado e tal, estão falando muito aí que do Haaland, né?
Haalandinho.
De novo.
Ah, mas é outro que... Enquanto o Haaland e o Sancho não saírem do Borussia Dortmund, eles vão ser sempre linkados com o United e com o Chelsea. É isso. Vai ser uma eterna novela, assim como era o Ozil para sair do Arsenal. E agora o Eriksen voltando pro Tottenham também. Muita gente falando isso. É chato pra caramba.
E o Dele Alli? Dele Alli saindo pro... Talvez
PSG. PSG.
Mas essa faz mais sentido, né? Essa, convenhamos, realmente... Eu não tenho dúvida que o Pochettino queira e que o Mourinho não faça tanta questão. Talvez eu acho que role. E talvez seja bom pra todo mundo também, né?
Porque no campeonato francês pode ser um revival lá do Dele Alli.
Dele Alli, Neymar e Mbappé, olha. Mas, assim, ele não ficou nem no banco, né? Contra o Sheffield de novo.
De novo, né?
Então, talvez seja um bom negócio. Se for por um empréstimo, talvez seja um bom negócio pra todo mundo, né? Porque quem sabe ele volte a jogar bem lá no PSG. Eu acho que ele poderia ter um pouquinho mais chance no Tottenham. Quando ele entrou na FA Cup, por exemplo, ele entrou jogando muito bem. Tudo bem, contra o time da 8ª divisão, mas ele foi o melhor em campo. E, desculpa, mas eu não consigo entender porque o Bergwijn tem tanta chance, um cara que não faz nada ofensivamente... E aí o Lucas Moura também não vem muito bem, então eu acho que caberia um pouquinho mais de chance pro Dele Alli. Mas se o Mourinho não veio assim, empreste pro PSG e deixa o Dele Alli ser feliz com o professor Pochetta. Aliás, recuperação para você, Pochetta. Estamos preocupados. Que tudo saia bem na sua recuperação da Covid-19.
E parabéns pelo título. Foi campeão da Supercopa da França.
Os dois falando diretamente pro... Nosso ouvinte Pochettino.
Nosso ouvinte Maurício.
Mas, olha, então...
Ô, João, fiquei curiosa. Você tem camisa do Ozil?
Camisa não, eu tenho um cachecol. Serve?
Ah, que vai sortear? Você vai sortear pros ouvintes?
Esse
agora.
É mico, né?
Vai aparecer aquelas cenas de torcedores queimando o cachecol. O João vai fazer isso aí, o cachecol dele.
Lá naquele canal de YouTube lá dos fãs do Arsenal, lá. Que os caras só ficam xingando todo mundo.
O Arsenal Fan TV.
O Arsenal Fan TV.
Mas, ó, Tottenham na quinta colocação, temos que destacar nessa rodada também o Leicester, hein? Que subiu para terceiro lugar e eu assisti o jogo contra o Southampton, tá dando gosto ver o Leicester jogar, cara. Leicester, os caras metem o pé no acelerador e vambora. E são dois times que... É um jogo legal, né? Porque são dois times que partem para cima, que atacam, pressionam, mas o Leicester tava muito melhor. É realmente gostoso de ver eles tocando a bola, mesmo em um jogo que o Vardy não estava bem. Se o Vardy tivesse afiado ali nesse jogo, já era para ter sido um 5-0, porque o Vardy estava sem confiança, né? Errando tudo, estava estranho.
O Rodgers até falou disso, né? Do lance do emocional da equipe, que esse ano ele disse que não vai ter presepada como na temporada passada, que o time não vai entregar a paçoca estando ali entre os primeiros, né? Porque houve um amadurecimento. Eu achei até estranho, porque você fala, pô, o Vardy precisou amadurecer, mas enfim. Mas entendo, eu tô de sacanagem. Entendo o que ele tá falando ali no time como um todo, né? Porque não é só o Vardy.
Mas eu acho que na temporada passada o problema foi quando parou por causa da Covid, né? Que até parar tava bem, aí parou e voltou bem mal.
Mais ou menos, né?
Não, já tava numa pequena queda, mas ainda tava na terceira ou quarta. Terceira colocação, se não me engano, quando parou. Terceira ou segunda. E aí conseguiu perder a vaga, porque depois que voltou, voltou muito mal.
É, que eu acho que o grande divisor de águas da temporada passada pro Leicester foi a derrota pro Liverpool por 4-0 no Boxing Day. Aí ali depois eu achei que desandou mesmo. Mas eu acho que o mais legal do Leicester... Ninguém tem falado muito do Leicester, né? Não é nada, mas eles estão ali, no bolo, sempre. E eu acho que o mais legal é que mesmo quando... o Vardy não tá no momento bom, você tem outros jogadores que despontam e que brilham, sabe? Você tem um Maddison jogando bem, você tem o Harvey Barnes fazendo uma grande temporada também.
Muito bem, eu mesmo. Acho, esse Barnes cresceu muito, esse cara.
E a grande notícia, né, que o lesionados importantíssimos estão voltando, exato, né? O Soyuncu voltou, o Ricardo Pereira ficou no banco, que baita lateral com o Ricardo Pereira, então... parece que a pior fase de lesões passou. Lógico que nessa temporada a gente fala isso, dois jogos, machuca o Vardy e o Maddison. Não. Aí complicou de vez, mas os principais jogadores estão voltando. Isso é importantíssimo porque o Leicester é um time muito bom, mas não tem um elenco tão grande, né? Aliás, foi isso que ficou claro, inclusive, no final da temporada passada. Mas com a volta desses caras, tende a melhorar ainda mais.
Tielemans jogando bem também.
Nossa, joga muita bola o Tielemans.
Sempre, né? Putz, ele é muito bom. Desde a temporada passada, ele mantém um nível de jogo e de importância ali no meio de campo do Leicester que realmente...
Agora, eu imagino que vocês tenham falado aí nas últimas semanas, mas só para não perder a oportunidade, já que estamos falando do Leicester, que beleza que ficou o CT deles, hein? Ficou espetacular. Eu só vi essa semana, sei que já inaugurou faz uns dias, né? Umas semanas, mas como eu tava fora e não falei nada, era bem caidinho, assim, né? Era tímido, né? O CT deles era de um time que não representava já a estatura que eles tinham conseguido aí depois do título aqui no futebol inglês, e agora sim, ficou muito bonito mesmo. As imagens no YouTube ali impressionam.
É verdade.
Ô Ulisses, eu lembrei de uma coisa que eu ia te perguntar. Você trouxe alfajor?
Posso contar? Eu trouxe, mas eu já comi tudo.
Não é possível.
Sabe por quê?
Cara,
eu trouxe e falei, vou levar essa caixa pra dividir com os correspondentes. Nada demais. É sério, eu tô falando sério. Pra quando a gente encontrar e tal. Mas aí o que aconteceu? Eu tenho que ficar em quarentena, né? E eu não tinha nenhum doce aqui em casa, meu. Aí já era. Aí eu pegou.
Eu vou fazer isso próxima vez que tiver uma moqueca aqui.
Boa, João.
João.
Né, convidar o Ulisses e chegar aqui. Tinha uma moqueca, mas eu comi.
Cara, eu acho que é pior do que ele virar e falar, putz, esqueci, não trouxe nada mesmo, dane-se. Não, ele trouxe e comeu.
Pelo menos ele foi honesto.
Desculpa, gente, é verdade. Mas eu trouxe vários livros da editora Grande Área e vou um pra cada um. Porque opa, eu imagino que vocês não tenham conseguido comprar na última liquidação deles.
Isso é uma grande, notícia.
Gol!
Tá tudo guardadinho.
Golaço! Aqui.
Gol do Arsenal?
Aubameyang. Agora vem ela! Desencantou, hein? Foi só a gente falar. Foi só a gente falar.
Foi um belo gol mesmo.
Então tem os livros da Grande Área aqui, um para cada correspondente, e trouxe também o Escravidão do Laurentino Gomes aí, quem quiser, um dos três, se vocês quiserem, vocês podem escolher também. Porra, trocar.
Bem interessante, eu troco o alfajor por todos esses livros. Agora, a gente tem errado tudo, né, que a gente fala, só que de um episódio para o outro, agora a gente está errando no mesmo episódio, né? A gente fala do Aubameyang, que tá um lixo, gol. 5 minutos depois, e ele faz um... Belíssimo.
Não, e ele foi comemorar na câmera e soltou um chupa João.
Eu vi. Vamos parar de falar. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de livro, sei lá. Vamos falar do política.
O tempo, né? Vai esquentar essa semana.
Meu Deus.
Que beleza. Não, mas, pô, finalmente. Fico feliz. Apesar de eu ter errado tudo que eu falei, apaga aí. Mas, belo gol.
João largou o episódio.
Todo mundo agora assistindo a televisão. Pessoal, vamos falar um pouco do Chelsea então também. Teve
vou falar em atacante em má fase, né?
O nosso Timo Werner, ele fez gol na Copa, né? Mas na Premier League continua a seca. E o Chelsea ganhou do Fulham por 1-0. O Fulham que tá lá na zona de rebaixamento, mas eu acho que vem jogando bem o Fulham, cara, né?
De todos os times brigando contra o rebaixamento, o Fulham é o que eu vejo maior perspectiva de sair dessa. pelo que eles vêm jogando. Eles têm um estilo definido, né? Eles têm jogado mais em velocidade, eles têm tentado se impor e já faz um tempo. Tanto que o Mitrovic mesmo tá perdendo espaço porque, de repente, não tá se encaixando bem nesse estilo de mais correria, de mais intensidade do Fulham. Eu realmente torço para eles permanecerem, não só porque é um clube muito simpático e é um estádio muito legal, mas porque eu acho que bons trabalhos têm que ser premiados, né? E eu acho que o Scott Parker vem fazendo um bom trabalho, porque o Fulham no começo da temporada parecia como um time que subiu rápido demais para a Premier League. Tipo, putz, aconteceu, ganhamos os playoffs da Championship, estamos aqui. Não estávamos preparados para isso. E hoje eu vejo como um time que sim, que pode brigar para permanecer. Eu espero que permaneça.
É, se bem que o West Brom ganhou também. Quer dizer, o Fulham perdeu, o West Brom ganhou, né, nessa rodada. Mas o West Brom tem um jogo a mais também. Tá bem distante ainda.
E o Fulham tem para mim a camisa mais bonita dessa temporada da Premier League. Então, eu como gosto de camisa, eu torço para a camisa do Fulham permanecer na Premier League. Aliás, o West Brom, entrando nessa briga aí pelo rebaixamento, o West Brom ganhou um clássico, né? Porque o West Brom e o Wolverhampton é um clássico regional ali. É. E aí, se eu falei que a gente erra tudo, né? Eu fui criticado aqui por ter criticado o professor Nuno.
A Siri ficou irritada com você.
Tá falando.
Professor Nuno, né? O professor Nuno não tá conseguindo encontrar aí uma solução pra falta do Raul Jiménez. Lógico, eu até entendo, né? O Raul Jiménez é importantíssimo. Seria pra qualquer outro time, né? Mas o Wolverhampton é um dos times que a gente fez a votação. Votação, né? Uma opinião rápida aqui da decepção como jogador, como time. O Wolverhampton, pra mim, seria um grande candidato à decepção, porque tá mal, né?
Cai pra 14ª colocação, perdeu por 3-2 pro West Brom. Dois gols do brasileiro, Matheus Pereira, de pênalti, né? Os dois.
Sim. Pensei que você fosse votar no West Brom como camisa mais feia. A 2 do West Brom.
É, a 2 do. Mas é que tem a do United, que é um crime, né? E o United é um time de
tradição, não pode ficar brincando com essas coisas.
Exato, tem camisas zebra, tão bonitas. Né? Aquela zebra lá é um crime, é um absurdo.
É, realmente. Mas você está falando de decepção, João? Dá pra chamar o Leeds de decepção?
Então, eu acho que tá no meio da tabela ali, não é
eu
uma...
Eu acho que não, tá?
Eu acho que não é uma, eu acho que não é uma temporada que não. Ruim, né? É que eu acho que começou tão bem, né, que criou uma expectativa maior do que eu acho que seria possível para eles, com o elenco que tem.
Até o começo dessa última rodada, o Leeds era o segundo time com maior número de finalizações, olha só, da Premier League.
Então,
assim, eles têm essa proposta. Eles têm se mantido fiel a essa proposta. Que realmente eles sofrem muitos gols, né?
Estão passando por uma fase ruim, né?
E tem um turno inteiro ainda, né? Então, ainda tem muito, muito campeonato pela frente. Se eles terminarem aí 12º, 10º, pô, isso já é um excelente resultado, né?
Mas tem um turno inteiro pela frente, você acha bom ou ruim pro Leeds?
Eu acho bom, honestamente falando, eu acho bom.
Começa a entrar nessa sequência de resultados ruins, a confiança cai, começam a criticar o professor Bielsa, e aí pra sair é ruim. Eu espero que não aconteça e torço muito, porque quero muito ver o Leeds na temporada que vem, na temporada normal com o público e tudo mais. Mas, e acho que não vai cair, tá? Conseguiu juntar bastante ponto ali no começo, que, né? Sim. Deixa numa boa posição, mas é realmente...
Não, cair não vai cair. Os três lá embaixo estão muito abaixo, né, cara?
É que eu acreditava num top 10 pro Leeds.
Ah, mas ainda é possível.
Eu acho que é possível.
É possível, mas top 10 já é um resultado muito bom. Pelo menos eu diria que seria um resultado muito bom pro Leeds.
E assim, se você vê os times acima do Leeds, quem que vai... Né, quem que vai cair abaixo do líder? É o que? Aston Villa, West Ham,
não, eu
Southampton,
acho que a grande questão...
São times grandes, né, cara?
Arsenal.
Eu pulei o Arsenal.
Eu acho que a grande questão do Leeds é ver como que eles vão estar fisicamente na segunda metade da temporada. Porque é uma temporada desgastante para todo mundo, mas existe essa questão em torno dos trabalhos do Bielsa. Se os jogadores não ficam muito cansados... mais pro final da temporada.
Ah, e aliás, justamente teve uma polêmica aqui na Inglaterra, acho que a gente comentou há uns dois episódios, né, da comentarista que disse...
Karen Carney.
Exatamente. Ela falou que o Leeds talvez tenha subido em parte porque a temporada foi paralisada no meio, né, então esse desgaste que a gente sempre vê no Leeds no final de temporada não aconteceu da mesma forma, porque teve a parada da da liga. Desde que ela falou isso e eles atacaram ela de certa forma nas redes sociais, ou debocharam dela, de lá pra cá o Leeds perdeu, só perdeu.
É. O mais ridículo dessa história foi o perfil oficial do Leeds.
É, então.
Cutucar, né? Isso é, então. Foi muito ridículo. Não foi que, os torcedores. Que já seria ruim o suficiente, né? Porque ela é uma comentarista, ela tem direito de ter a opinião dela e você pode concordar ou discordar de forma muito civilizada, né? Mas aí vai o clube botar lenha nessa fogueira, foi péssimo.
E eu acho um questionamento bem válido. Os times do Bielsa, historicamente, caem de produção no final da temporada. Então por que, que ela não pode levantar a possibilidade do Leeds ter aproveitado no bom sentido, né? Ninguém se aproveitou do que aconteceu.
Beneficiado, entre aspas.
Ter se beneficiado da temporada ter sido paralisada. Eu não vejo por que você não poder levantar esse assunto. Agora, a gente não falou do Chelsea, né?
Vamos voltar ao Chelsea.
Voltando.
Em relação ao Timo Werner, existem muitas discussões aqui, né? Que, primeiro, que ele parece cansado, fisicamente cansado.
Cansado tô eu, mano. Ah. Qual é, Timo Werner? Cara jovem, cheio de, né? Treina todo dia, come bem, tem tudo de bem e melhor.
E ele é um dos jogadores mais utilizados nessa temporada, né? E tem a questão da adaptação também, ok. Falam do posicionamento, mas eu acho que, na verdade, um dos pontos que são levantados aqui em relação ao Timo Werner, que eu acho que faz mais sentido, é a questão do estilo mesmo do Leipzig comparado com o Chelsea, porque no Leipzig ele tinha um time que jogava em função dele, né? Em função dos gols dele, para criar oportunidades para ele. E o Chelsea não é esse time, e não vai ser esse time, né? Com tantos bons talentos do meio para frente, o Chelsea não vai ser esse time. Então, será que o Timo Werner acaba não ficando um pouco dependente? Porque falam, posicionamento, aí coloca ele de centroavante, ele não rende, aí coloca ele na direita, aí coloca ele na esquerda. Ele já teve muitas oportunidades para mostrar onde que ele rende mais, o que ele pode produzir em qual lugar do campo. Mas eu acho que daí agora já virou uma bola de neve, né? Já perdi 200 gols e a confiança já foi pro chão, né?
E tudo acaba caindo pro Timo Werner, né? Porque ele perde gols absurdos e tudo mais, mas a verdade é que tem pouquíssima gente jogando bem no Chelsea, né? Do meio pra frente, acho que é só o Mason Mount mesmo, porque o resto... Nossa, o Mount, pra mim, talvez, não digo que é o melhor jogador, porque tem os jogadores de defesa, tem o Tio, tem o Thiago Silva, mas do meio pra frente, sem dúvida nenhuma, é o único que produziu desde o início e nunca caiu de produção, né? E não se machucou e tudo mais. Porque o Pulisic tem lampejos daquele Pulisic que a gente viu na temporada passada, enquanto não se machucava, mas são lampejos só. Ele não consegue fazer uma partida inteira muito boa e várias partidas em sequência. O Giroud faz gol importante, faz um monte de gol, mas também tem jogo que nem toca na bola direito. E o Tammy Abraham também, quando entra, não... enfim, não tem ninguém, né, jogando muita bola para justificar tudo acabar caindo em cima do Timo Werner. É que o Timo Werner virou meio que aquela coisa, né, aquela coisa engraçada. Quando perde gol, ah, Timo Werner. Mas a verdade é que ninguém tá jogando bem.
E quem, um cara que tá entrando bem, só que não tá tendo tanta chance, é o Hudson Odoi, né? Que quando entra bem, e aí a torcida até já questiona. Pô, mas ele é um cara que tá bem e não tá sendo sempre titular. Realmente tá difícil pro Lampard encontrar ali a melhor maneira do time funcionar no momento.
E vale destacar que o Fulham teve um jogador expulso. Porque até o Fulham ter um jogador expulso, o jogo tava difícil pro Chelsea.
Foi metade do jogo, né? Com um a menos.
Foi no final do primeiro tempo.
Foi no final do primeiro tempo. E o Chelsea sofreu e fez um gol no... Gol do Saka.
Opa!
Aí, ó. Saka, rapaz!
Melhor jogador jovem da temporada, ó.
Olha aí. Que beleza, hein?
Agora ninguém se... Pintou campeão, hein? Esquece.
Agora, tá vendo? Falei pra você.
Mais uma coisa que a gente falou que apaga. Nada de City, United,
não,
nada disso.
Agora o Arsenal vai vingar e meu palpite no início da temporada.
O grande Aston vai subir para a décima colocação agora.
Agora vai, pô.
Mais uma assistência do Smith Rowe, hein? Eu acho. Foi?
Que baita jogada do Smith Rowe. Nossa.
É, boa jogada mesmo.
Pode dar a camisa do Ozil para ele, vai.
a 10. Será que o Ozil não vai twittar hoje?
Oh, é verdade. Acabaram os tweets do Ozil.
Você acha? Eu acho que ele vai continuar comentando os jogos lá do Arsenal.
Uma belíssima jogada do Smith-Rowe. Como esse moleque tá jogando bem, né? É. Impressionante.
Rapaz. E o Saka, hein? Que momento feliz.
O Saka só falta jogar de goleiro, né? Porque de resto ele já jogou tudo na temporada e tudo ele faz bem. Mas eu acho que do jeito que ele tá jogando nas últimas partidas, mais aberto pela direita, que era a função que o William fazia no começo, pra mim é o melhor momento dele, é onde ele tá jogando melhor. E eu acho que o professor Arteta concorda e tem colocado ele ali e não tira mais. O William...
É, rapaz.
Perdeu o playboy.
Cara, a torcida do Arsenal, o William tá virando, tipo, piada, cara. É, tipo, dizendo que é jogador empresário, né, que só tá lá por causa do Kia, não sei o quê. É, enfim, quando chegou, parecia uma boa contratação, eu tenho que admitir.
E os primeiros jogos ele foi bem também, né?
Foi, mas não tá dando certo. Não, e não tá jogando hoje, né?
E, tá. A gente fala muito do William porque ele é brasileiro, mas o PP também, né? O PP...
Nossa, banco o PP total. Custou... É o recorde de contratação do clube,
70 cara. E poucos milhões de libras, banco total, assim, não...
Bancola.
É, bancola, como diria um amigo meu. Bancola.
Não, mas ó, legal ver, voltou o Partey, que tava contundido, as coisas estão melhorando pro Arsenal, hein? Uma pena que o Pablo Mari, que tava numa ótima sequência... Se machucou, mas o Davi Luiz entrou no lugar dele. É, voltou o Tierney, que teve fora no último jogo, estava machucado, junto com o Saka, nosso melhor jogador da temporada. Agora vai, hein? Como diria o outro. Mas o Arsenal passou o Aston Villa na tabela, eu tô olhando aqui, por um ponto.
O Aston Villa com três jogos a menos.
Quatro jogos a menos.
Quatro.
Que o Arsenal.
Oh, aliás, eu já vou propor um negócio aqui pro próximo episódio, porque no próximo episódio a gente já vai ter chegado à metade da temporada.
Sim.
Né?
Pra alguns times, outros já vão ter passado, outros ainda não vão ter chegado, mas tudo bem. É, na média...
Ah, é verdade. Na média, no geral, a gente vai ter chegado à metade da temporada. Faremos a seleção, hein? Seleção da metade da temporada. Cada um faz a seleção. Já tô avisando antes, porque eu sei que o João sofre.
No
ano passado a gente fez.
Ele seleção o quê? De melhores jogadores? Por posição, assim?
É, o time. Time dos melhores da temporada.
Interessante, hein?
Eu também achei interessante a proposta. Faremos.
É. Temos uma semana pra pensar, tá, João?
Com certeza os quatro vão esquecer e vai chegar na hora, alguém vai lembrar durante a gravação e falar, ih, ferrou.
Falando em esquecer, vamos votar no brasileiro, vai.
E tem o troféu framboesa também, não? Vamos fazer um framboesa aí, pô. O flop maior da temporada, do primeiro turno, né?
Ah, tá aí, do primeiro turno, beleza. Ia ser o Aubameyang agora.
Agora até, já mudou de ideia.
Até 10 minutos, né? Mudou tudo. Mas o Nathalie já votou no Alisson, no Brasileiro da rodada.
Eu vou votar no Matheus Pereira.
Matheus Pereira, hein?
Tudo bem que foram dois gols de pênalti, mas ele jogou bem e, pô, fez dois gols de pênalti num momento dificílimo.
E num momento que ele estava sendo questionado aqui na Inglaterra começaram a noticiar que ele estava insatisfeito no West Brom, que ele estava pensando em sair, daí ele veio e se pronunciou nas redes sociais falando que não era nada disso. O Sam Allardyce tinha tirado ele do time por um ou dois jogos, né? Uhum. E esse daí voltou, fez dois gols.
É, clássico. Chegou Big Sam, tirou o jogador mais habilidoso do time.
Só isso.
Botou uns brucutu pra jogar. Mas...
Tomou 5 de um, 4 do outro. Aí colocou o Matheus Pereira de volta.
Ulisses Neto.
Apesar dele ter frustrado meu domingo, né? Porque eu seco pra ver um jogo da Premier League no final de semana. Até fiz um upgrade no meu pacote da Sky aqui. Como assinei o pacote 4K pra ver o jogo em 4K. Aquela emoção toda de ver, mas apesar dele ter frustrado o meu domingo, eu vou também votar no Alisson.
É mesmo, rapaz? Eu vou votar no Matheus, é.
E agora? Agora o voto é do Alisson pela idade, né? O mais velho, é o critério de desempate.
A gente tem que botar enquete no Twitter, sei lá.
Põe.
Tirar.
Faz um stories. Fica no stories, né? A gente faz um stories. Vê se então quem tiver mais voto no stories lá no Instagram ganha.
Mas a torcida do Liverpool vai pesar e vai dar Alisson.
Ah, mas tem que ter alguma maneira de desempate, né?
Vamos botar pros nossos ouvintes decidirem nos stories no Instagram, correspondente Premier. Deixa eu botar lá. Quem vence... Foram dois votos pro Alisson, dois pro Matheus Pereira, do West Brom. E vocês vão decidir quem fica com o prêmio dessa rodada.
Boa.
Beleza? Então, ó... Será que a gente consegue, com a volta do Ulisses, encerrar?
Vamos botar a ordem na cozinha.
Encerrar com menos de uma hora? Você no laço aqui.
Vocês querem falar do que agora? Não tem mais. Quer falar de cricket?
Desde que você foi embora, foi sempre mais de uma hora. Chegava nesse momento, eu começava a contar histórias de assovios.
Não, então, já que é pra enrolar, não, porque é sacanagem, né? Já que é pra... A gente ainda tem mais 5 minutos. Vamos falar do Phil Neville, né? O senhor Phil Neville, que se fosse em tempo normal, eu ia criticar. Porque saiu da seleção inglesa, das Lionesses, né?
Eu fiquei irritada.
Como antes de Olimpíada, né? Agora largou o time. Ele, quando foi indicado para treinador da seleção feminina inglesa, já teve uma baita polêmica, porque o cara nunca tinha treinado nenhum time feminino, né? E aí foi lá, tudo bem.
Nem masculino, né?
Nunca tinha treinado nada, né? Mas ele era assistente. De quem que ele era assistente antes mesmo? Ele tinha sido assistente de alguém, que eu não me lembro.
No Everton, talvez?
De câmera da BBC.
Assistente de som.
Assistente de câmera. A irmã dele é atleta de um esporte que é popular aqui, mas no Brasil praticamente não existe.
Ah, eu nem sei qual é. Softball?
Nossa, eu vou lembrar, mas continua.
Na cricket?
Não, mas aí ele saiu pra ser treinador do time do Beckham lá na MLS, né, cara? No ano
Olímpico. Ele saiu muito mal da seleção. Netball.
É uma versão do basquete que eles fazem só pra mulher, eu acho um absurdo. Devia jogar basquete logo, pô.
Pois é.
E aí agora vai assumir a treinadora que tá na Holanda, né? A Sarina Wiegman, mas só depois da Olimpíada. Então...
Essa é a sacanagem, entendeu? Porque, pô, ele já tinha... Primeiro que quando ele anunciou a saída dele, ele foi muito mal, porque ele deixou claro que a seleção inglesa era uma escada pra ele chegar nos times masculinos. Pô, é a seleção inglesa. Tem a respeito,
sabe? Melhores do mundo,
Exatamente, uma das melhores do mundo. Semifinalista da última Copa do Mundo, aí ele me manda essa. Já fiquei irritada. Aí agora ele larga o barco pra ir treinar MLS antes da Olimpíada. E todo mundo sabe que a Sarina só fechou pra depois da Olimpíada. Tá de sacanagem.
Não, uma vergonha. Mais,
pior que ele foi a Federação Inglesa, né? Porque se contratar um cara desse que todo mundo no fundo sabia que não tinha nenhuma identificação com o futebol feminino e provavelmente estaria usando a seleção feminina para algum outro objetivo. Então, para mim, o maior culpado dessa história é a Federação Inglesa, que agora fica com uma técnica mulher, né?
Maravilhosa. Melhor técnica do mundo é a Sarina Wiegman.
É a pia. Não, sacanagem, mas foi patifaria na entrada e patifaria na saída, né? E, enfim, agora vamos ver qual que vai ser. Eu só não critico mais, porque do jeito que a coisa anda, é bem...
Criticou já?
Só não vou encher mais o saco, porque do jeito que a coisa anda, a gente nem sabe se vai ter Olimpíada, né? Então, eu dou isso pro cara, mas não é nem que era a oportunidade da vida, né? O cara tá indo pra um time que, com todo o devido respeito, numa liga muito periférica, né? Num time que é periférico dentro de uma liga periférica. Então, mas enfim, vá lá. Cada um faz o que acha melhor pra sua vida, né?
Ah, se me falasse assim, ó, você quer ir morar lá em Miami? Um pouquinho?
Que eu isso? Ia. Não, pode ir.
Miami?
Miami, não. Odeia, Miami é bom pra ir lá passar uma semana e voltar, né?
E olha lá. O cara mora em Manchester, sei lá, mano.
Pô, que
isso? Não, eu tô zoando. Eu concordo com o que vocês falaram. Ele é um idiota.
Você tá muito tempo aqui, João. Esse é o problema.
É que tá muito frio, cara. Janeiro é... O negócio é o buraco aí embaixo aqui.
É ruim mesmo. Tá pesado. Essa semana
eu só pensei em Miami, eu só vi, assim, praia, né? Tipo, mar.
Não, Miami é legal.
O Ulisses acabou de voltar do Brasil. Tudo bem, né?
Não, Miami é legal, sim, com todo o respeito. Tenho certeza que a gente tem ouvinte lá e que deve se pá.
Ricardo Teixeira. A gente pode encontrar umas pessoas legais por lá.
Não, eu tenho bons amigos que moram lá, mas não é pela cidade, a gente tá falando pelo clube mesmo. Mas enfim.
Uhum. Tudo bem.
Bom.
vocês, então, não só criticaram o Phil Neville, mas criticaram Miami, tudo bem. Acabou na corneta o correspondente Premier de hoje, mas tudo bem.
Pra alegria aí, do galera. Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro não quer que fale de futebol feminino, né? Pelo menos na prova do Enem, ele acha que não é assunto pra prova do Enem. Então agora vai ter até ouvinte bolsonarista contra a gente.
Daria pra fazer uma boa ligação aí de Miami, Bolsonaro.
É, pois né? É. Deixa pra lá.
Mas tudo bem. É, aos ouvintes de Miami, muito obrigado. A galera que... Pô, um cara mandou um recado e disse que escuta a gente em Israel, cara, nos voos, Israel, ponte aérea.
Ah, que demais.
Israel é massa.
Israel? É mesmo?
É.
Olha que a gente tem um amigo israelense aqui que cobra a Premier League com a
Funive.
Gente.
Funive.
É?
Figura. Truta, gente boa.
Figura. A empresa que eu trabalho é israelense agora, né? Agora eu sou funcionário, o meu chefe, o CEO da empresa é israelense.
Parabéns.
Aonde vai parar? Vamos ter
encerrar, vamos assim. Encerrar.
Bom, chega. Um abraço, pessoal.
Valeu, galera.
Beijos.
A gente vai se falando.